passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, começando mais um Cristo em Casa. Como é bom saber que você está ligado aqui com a gente, vai participar de mais um culto de adoração ao nosso Deus, a nossa equipe reunida, como sempre, né, às quintas-feiras, meu bispo querido, Bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil. Meu bispo, que alegria tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Débora Lira, bom também, Débora, ter você aqui na nossa Igreja Cristo em Casa. Que alegria, querida. Boa noite, a paz do Senhor.
A paz do Senhor, Eliel. Boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davi Gualberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão querido, bom também tê-la aqui. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, meu mano Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu bispo querido Davi Gualberto. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora Linda. Boa noite, você, amado ouvinte da Melodia. Estamos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos orar? Vamos abrir o nosso Cristo em Casa? Juntamente com o bispo Davi Gualberto.
Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, louvado seja o teu nome para todo e todo sempre. Nós te agradecemos por mais essa noite tão gloriosa que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos com teu povo, ó Deus, do culto da Igreja Cristo em Casa, na nossa querida Rádio Melodia. Esta igreja que se reúne todos os dias para louvar, para bendizer, para adorar o teu nome, para clamar a ti e também para ser edificada pelo poder da tua palavra. Ó Deus, alcance a cada uma das vidas que nesta noite se reúne para glorificar o teu nome. Abençoa o teu servo, pastor Eliel do Carmo, o teu servo, deputado Fábio Silva, que estarão na condução deste culto. Ó Deus, que a tua palavra venha ao encontro das necessidades de cada coração, que ao final deste culto possamos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.
Meus erros refez. te neguei. Por vezes quis fingir, dizendo teu em mim, mas lá no fundo eu fui Jerusalém. Ah, mas outra chance recebeu Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refeitos, a aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou.
Cristina Mel, Jerusalém e eu. Foi o louvor que ouvimos nesta noite de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o querido bispo Davi Gualberto, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
O versículo bíblico que vamos meditar se encontra no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25.
E olha, para você que completa mais um ano de vida no dia de hoje, e você acha que a melodia esquece de você? Esquece do seu aniversário? Não esquece, não. A Débora Lira está aqui agora chegando para trazer aquele abraço companheiro para todos os aniversariantes de hoje e do mês.
Sim, Fábio, hoje dia 7 de outubro, muita gente trocando de idade, viu? E o abraço companheiro de hoje vai para Corina Damásio da Silva, Tamires Santos, Mike Padilha de Souza, Jaqueline de Castro Holanda, Marcelene Rosa de Jesus Souza, Emilene Cristine dos Santos, Amanda Castro de Oliveira, Cássia Oliveira Ventura, Sheila Lima de Oliveira e Marcelo Garcia da Silva. Um abraço, companheiro de Fábio Silva e de toda a família Melodia. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7.
As lágrimas movem as mãos do Senhor. Lágrimas de provação, lágrimas que lavam o coração, lágrimas que apresentam a dor.
quem chorou. Não, não é sinal de fraqueza chorar. As lágrimas movem as mãos do Senhor. Lágrimas de provação, lágrimas que
Eita, louvor lindo, em homenagem aos aniversariantes do dia. Parabéns, parabéns. Olha, gente, chegou então esse momento especial de oração. Nós vamos estar orando, Fábio Silva, com alguns pedidos de oração aí, né, Fábio? Vamos estar, então, ouvindo esses pedidos e, na sequência, todos nós clamando ao nosso Deus, junto com o bispo Davi Gualberto.
É verdade, ele é. Olha, de Juiz de Fora, Minas Gerais, a nossa irmã Helena Veiga pede oração para sua vida e para toda a sua amada família. O irmão Sandro Alberto de Mutom, de São Gonçalo, pede oração para sua vida conjugal e financeira, em especial para sua amada esposa Ana Cláudia. Valeu, Sandro. Um abraço aí para todos de São Gonçalo, terra querida. A nossa irmã Shirley, de São Paulo, capital. Olha isso, deve estar ouvindo a gente pelo aplicativo. Que bênção. Nossa irmã Shirley pede oração para todas as áreas de sua vida e para toda a sua família. E de Goiás, a nossa irmã Fabiana pede oração para ela e toda a sua amada família. A irmã informa que é de Campos de Goitacazes e pede oração para seus familiares que moram na cidade. Estaremos orando neste momento pelos nossos pedidos de oração.
Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, louvado seja o teu santo e glorioso nome. Nós queremos agora apresentar a Ti estas centenas e centenas, ó Deus, de pedidos de oração que chegam até nós, vidas carentes, vidas necessitadas, vidas precisando do socorro que só o Senhor é quem pode oferecer. Ó, meu Deus, nós entregamos estas vidas nas Tuas mãos, porque milagres é para o Senhor. Nós não podemos fazer, mas nós podemos rogar, nós podemos suplicar, assim como Jairo suplicou por sua filha, assim como aquela mulher, ó Deus, Sirofenícia, suplicou, ó Deus, pela sua filha. Nós podemos suplicar por estas vidas carentes e necessitadas. Traga cura, Senhor, traga libertação, traga restauração, portas sejam abertas e o Teu nome seja glorificado. Nós abençoamos estas vidas em nome de Jesus. Amém.
Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda autoridade e manda acalmar.
fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vou te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor, o hino de vitória.
É, deixa eu abraçar aqui quem está acompanhando o nosso Cristo em Casa todas as noites, né? Alô, Simone Silva, o Marcelo Pedro, a Maria Silva ligadinha aqui com a gente, o Bruno Alexandre, Ivani Santos ligada aqui com a gente, a Áurea Farias ligada também aqui. Deixa eu mandar um abraço muito especial também aqui para uma avózinha muito especial, a avó Francisca Rodrigues, de Nova Iguaçu, está sempre ligada aqui com a gente, né? Recebi o abraço aí através do pastor Miguel Rodrigues, da Andréa Fontes, é a mamãe do pastor Miguel Rodrigues, minha avó querida, avó Francisca, ligada aqui com a gente. Benção, avó! Um beijo para a senhora, muito obrigado por todo o carinho. Momento muito aguardado, muito esperado aqui por todos nós da Igreja Cristo em Casa, quando ouviremos agora a voz de Deus através da sua santa palavra. Bispo Davi Gualberto.
Meus queridos irmãos, amigos e companheiros, que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso culto da Igreja Cristo em Casa, louvando o Senhor, adorando o seu nome, clamando a Ele através da oração, da súplica e também sendo edificados pela sua palavra. Conforme já mencionamos, o texto bíblico, o versículo bíblico que vamos meditar, se encontra no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25, quando Jó nos diz assim: porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Queridos irmãos, eu queria meditar nesta noite com você sobre o temor e o seu impacto sobre nós e as suas consequências na nossa vida. Nosso mundo atual, existem incontáveis fatores que podem criar temor, desde as contínuas incertezas econômicas, passando por imprevisíveis mudanças tecnológicas, violência e até desastres naturais. Discutimos o fato, e esse é o ponto, de que existe o bom temor, o temor positivo, como o temor a Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, respeito, veneração, obediência ao Senhor. Temos também o temor que nos impede de saltar de um rochedo, né? O temor que faz com que a gente tenha respeito à altura, respeito, por exemplo, à profundidade do mar, ao fogo. Isso é um temor positivo. Temos o temor que nos faz buscar um abrigo durante uma tempestade. Isso é um temor positivo. Raios, trovoadas, uma chuva intensa, a gente logo se preocupa, e ao invés de enfrentar essa situação de peito aberto, a gente procura encontrar um abrigo, um lugar que nos proteja. Esses são, por exemplo, esses são exemplos de temores positivos. Mas existe também o mau temor, que eu poderia até nominá-lo de terror, que pode ter muitos efeitos adversos em nós e na forma como vivemos, tanto na esfera pessoal quanto na esfera profissional e até no campo espiritual, no campo ministerial. O mau temor, ou temor negativo, ou terror, ele pode alterar ou postergar decisões, impedir nossas ações. Enquanto o temor, num aspecto positivo, ele te faz avaliar a situação e buscar tomar a decisão mais adequada, mais crível, a decisão mais lógica, o terror não. O terror, ele muitas vezes te faz tomar decisões erradas. Você estava pronto para tomar uma decisão que seria a mais acertada, mas o terror toma conta da gente e a gente acaba alterando aquela decisão que seria a mais acertada por uma decisão errada. Por uma decisão errada. Eu não sei se vocês estão lembrados de quando pegou fogo aqui o CT do Flamengo, né? Se eu não me engano foi em 2019, que gerou a morte de muitos adolescentes. Ao invés de fugirem de dentro do lugar que eles estavam, de saírem, eles qual a decisão que eles tomaram? Entrar para dentro do banheiro, fechar a porta, achando que ali o fogo não ia entrar. Os que fugiram pela janela, os que fugiram pelo corredor, enfrentaram até o fogo, mas saíram daquele container, se salvaram. Mas aqueles que tomaram a decisão de ficar abrigados dentro do banheiro, foram tomar essa decisão porque ficaram aterrorizados. Então, o terror fez com que eles tomassem a decisão errada. Pelo menos, essa é a visão que a gente está aqui de fora
acabou tendo daquela situação toda que gerou aquela tragédia toda na vida daqueles meninos. Então, o bom temor, ele vai gerar em nós a condição de tomarmos decisões críveis, decisões viáveis, decisões saudáveis, salutares. Mas o terror pode até fazer com que a gente mude uma decisão que tinha tudo para dar certo por uma decisão que tem tudo para dar errado. Então, o terror, ele impede você de agir. O terror te deixa paralisado, o terror paralisa. O terror paralisa, você fica sem condição de tomar uma atitude e, às vezes, de tomar atitude nenhuma. Você fica à mercê completamente daquela situação que está diante de você. E você não consegue se mexer. Você não consegue agir. Isso é o terror. Isto é o mau temor. E essa situação pode estorvar a nossa habilidade de, por exemplo, liderar com coragem, com determinação, a nossa família, a nossa igreja, a nossa empresa, né? E pode fazer com que a gente cause estresse desnecessário, tanto para nós mesmos, quanto para as pessoas que estão ao nosso redor. Esse terror pode nos paralisar mental e emocionalmente. E eu creio que essa é a razão pela qual a Bíblia nos repete diversas vezes: não temas. E claro que essa ordem aí para nós não temermos, está falando do temor de espectro negativo. Está falando do terror que amedronta, que aprisiona, que cerceia, que te impede de ação, né? Há quem diga que nós temos 365 não temas na Bíblia, um para cada dia do ano. Tais são as circunstâncias diárias que se apresentam diante de nós, que tentam promover em nós algum tipo de temor. Nós temos alguns exemplos do impacto negativo que o terror, ou que esse temor negativo pode causar em nós. Por exemplo, o temor negativo, ele substitui a fé. Quando o temor negativo se assenhoria de nós, a fé vai embora. É como se a gente estivesse numa balança. Lembra daquela balança que você colocava um peso de um lado para medir a quantidade do que estava ali na balança? Então, quanto mais peso você jogava de um lado, o outro lado subia. Tirava o peso, o outro lado descia. Assim é o terror ou temor negativo e a fé. Quanto mais a presença do terror, quanto mais a presença do temor negativo, mais a ausência de fé. Quanto mais a presença de fé, e eu não estou falando apenas de uma expectativa, eu não estou falando apenas de uma credulidade humana, eu estou falando de uma fé oriunda da certeza da presença de Deus na nossa vida. Quanto mais ausência, quanto mais a presença dessa fé verdadeira na nossa vida, maior será a ausência do terror. Ou seja, em suma, mais fé, menos terror. mais terror, menos fé. É uma balança que tem dois pratos. E os dois pratos não tem como se equilibrarem. O terror, por exemplo, ou o mau temor, ele pode destruir sonhos. O terror, ele te impede de sonhar. Ele te impede de desejar. Ele interrompe o desejo. Ele interrompe os sonhos. Pelo contrário, tem pessoas que, por estarem tão tomadas pelo terror, pelo medo, pelo temor negativo, que o sonho para eles é uma tortura. Porque o sonho para eles vai representar o que eles jamais poderão alcançar. Olha que coisa terrível. O sonho para eles é um símbolo de fracasso, de derrota. Porque o sonho para eles é o monumento daquilo que eles jamais serão, daquilo que eles jamais terão, daquilo que eles jamais se tornarão. Então, olha aonde o terror, aonde o medo, de forma negativa, pode nos levar. O terror também, ele pode roubar a nossa alegria e as nossas bênçãos. O terror tem impacto direto nas nossas emoções. Causa mau humor, ansiedade, angústia, inquietação e até depressão. Depressão. Então, o terror, ou esse temor negativo, ele rouba a alegria, ele rouba as bênçãos do Senhor. O terror também pode frustrar vitórias. O temor negativo, o terror, ele pode frustrar vitórias. Muitas vezes estamos diante de uma grande vitória, de uma retumbante vitória, mas a gente não consegue saborear aquilo, não consegue desfrutar disso, porque estamos aterrorizados, temerosos. O próprio Deus garantiu, disse que vai fazer, disse que vai dar, disse que vai abençoar, mas a gente está com uma palavra negativa na nossa mente, com uma palavra negativa, uma raiz negativa que entrou no nosso coração, e a gente não consegue desfrutar daquilo que foi o próprio Deus que nos deu, que nos concedeu. O terror também, ele rouba recordações. Você lembra que o profeta Jeremias diz lá em Lamentações: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por quê? Porque o temor ou terror, né? O terror ou temor negativo, ele impede que a tua mente foque naquilo que é positivo, naquilo que pode gerar esperança para a tua vida. Você lembra que o próprio apóstolo Paulo diz aos Filipenses: tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, nisto pensai, ou seja, isto ocupe o vosso pensamento. Por quê? Porque todas as nossas ações serão determinadas por aquilo que está na nossa mente. Se a nossa mente está aterrorizada ou temerosa, só o que ocupará a nossa mente serão lembranças ruins, lembranças amargas, lembranças de perdas, lembranças de frustrações, e isto retroalimentará atitudes negativas. Ao passo que, se a nossa mente estiver cheia de coisas louváveis, puras, honestas, positivas, virtuosas, o nosso comportamento também será um comportamento com esse mesmo espectro, com essa mesma dimensão. O terror também, o medo, pode nos levar a hesitar, a ter dúvidas,
por causa da incredulidade. Você lembra lá de Pedro? Jesus disse assim: desce do barco e vem ao meu encontro. E ele desce do barco e ele anda. Ele caminha sobre as águas, enquanto estava olhando para Jesus. No momento em que ele começa a olhar a tempestade, o vento, as circunstâncias que estavam ao seu redor, ele começa a naufragar, porque o temor trouxe ao seu coração incredulidade. Não é possível que eu estou andando sobre as águas. Isso deve ser uma miragem, uma visão. Eu vou naufragar. E aí Jesus o pega pela mão e o coloca debaixo, de novo, dentro do barco. Então, queridos, o terror ou o temor negativo, ele pode gerar essas diversas situações na nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo nos admoesta quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, transformem-se pela renovação da vossa mente. Transformem-se pela renovação da vossa mente. O apóstolo Paulo está dizendo aos Romanos, e a palavra do Senhor está nos dizendo hoje, que quando estamos vivendo em temor, uma forma de renovar a mente é meditar nas Escrituras. Uma forma de você repreender o temor da sua vida é meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gerará os elementos que nós precisamos para que o temor seja afugentado de nós, o temor negativo, o terror, seja afugentado de nós e nós possamos viver o melhor de Deus para as nossas vidas. E há alguns versículos da palavra de Deus que fortalecerão a nossa mente diante das circunstâncias adversas. Fortalecerão a nossa mente diante das adversidades, afugentando o temor e promovendo fé no nosso coração e, por consequência, ânimo na nossa trajetória e na nossa jornada. Como é que nós podemos ter a nossa mente renovada? Em primeiro lugar, eu diria, experimentando o descanso de Deus. Experimentando o descanso de Deus. O salmista diz no Salmo 62, versos 1 e 2, a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Olha que texto lindo da palavra do Senhor, que promove o descanso que podemos ter na pessoa bendita do Senhor. Eu me lembro de Moisés, quando estava com aquelas milhões de pessoas sob a sua responsabilidade, e ele sobe ao monte, lá no monte recebe as tábuas da lei, e quando ele desce do monte, ele vê o povo em volta de um bezerro de ouro, adorando ao bezerro de ouro, e Deus ali extermina 3.000 homens, e Deus diz a Moisés que não iria mais andar com o povo. Moisés quebra as tábuas da lei, e Deus diz a ele que não ia mais andar com o povo, ia mandar um anjo. Aí Moisés disse: não, eu creio nos anjos, mas anjo eu não quero. Se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui. E aí o Senhor disse para Moisés: a minha presença irá contigo e te fará descansar. A minha presença irá contigo e te fará descansar.
Então, quando nós estamos convictos e certos da presença de Deus na nossa vida, vem descanso para a nossa alma. As circunstâncias ao redor podem estar as mais adversas possíveis, mas em Deus nós podemos encontrar descanso. O salmista no Salmo 23, ele diz isso, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma. Então, queridos, quando nós temos a certeza da presença do Senhor na nossa vida, nós experimentamos descanso de Deus na nossa vida. Como nós podemos renovar nossa mente? Em segundo lugar, confiando no plano de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, o apóstolo Paulo nos diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Em outras traduções nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados pelo seu eterno propósito. Então, a nossa mente, ela pode ser renovada quando nós passamos a doutriná-la no sentido de entender que Deus está no controle de todas as coisas e de que no final é o nome dele que será glorificado, que no final é o nome dele que será exaltado. O profeta Isaías, não é? Ele nos diz lá com clareza: bem sei os planos que tenho ao vosso respeito, planos de bem e não de mal. Bem sei eu, Senhor, os planos que tenho ao vosso respeito, planos de bem e não de mal, para dar o fim que desejais. Então, Deus tem um plano. Ei, você que está aí, desesperado na sua casa, nesse hospital, no seu trabalho, no volante desse carro, Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um plano na tua vida. E esse plano é de bem, não é de mal. Esse plano é para te abençoar, é para te edificar, é para fazer o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Tome posse dessa palavra nesta noite. Por isso que o Jó, o mesmo que nós lemos aqui, capítulo 3, ele nos diz no capítulo 42, versículo 2, e ele descobre isso no final da sua trajetória: bem sei eu, Senhor, que tudo tu podes e nenhum, grave isso nesta noite, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nenhum dos pensamentos, nenhum dos planos, nenhum dos propósitos de Deus na sua vida serão frustrados. Deus está no controle de todas as coisas. Como eu posso ter a minha mente renovada? Confiando na direção de Deus. Provérbios 3, 5 e 6 nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se estribe, não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Creia que Deus te dirige, que Deus te orienta. Creia que Deus te dá estratégia. Você não está andando a ermo. sem direção, sem propósito, claudicante. Não! Creia na direção de Deus, do propósito de Deus. Creia naquilo que Deus tem te mostrado, naquilo que Deus tem te revelado, naquilo que Deus tem te dirigido. O Senhor é aquele que nos dirige. Como que eu posso ter a minha mente renovada, assegurando-me da provisão de Deus na minha vida? Jesus disse no capítulo 6, versículo 33 de Mateus: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus é um Deus de provisão. Mesmo no capítulo 6, Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhai os lírios do campo, não tecem, não trabalham, nem Salomão em sua grandeza se vestiu como um deles. Olhai para as aves do céu, não semeiam, mas o Pai Celestial as alimenta. Então, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir, porque os gentios se preocupam com estas coisas, e o Pai sabe que vós precisais de cada uma delas. Deus sabe da tua necessidade, Deus sabe daquilo que você está precisando e necessitando, e Ele já providenciou um milagre para a tua vida. Lembra lá da viúva do profeta? O profeta chegou, multiplicou aquele pouquinho de azeite e o azeite transbordou. Lembra da viúva que só tinha um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija? Ia fazer um bolo para ele, seu filho, comer e depois morrer? O profeta chegou e disse para ela: assim diz o Senhor dos Exércitos, a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor faça chover sobre a terra. Então, querido, Deus é o Deus de provisão e Ele está pronto a providenciar tudo aquilo que você precisa. O salmista disse: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Como ter a mente renovada? Libertando-me da ansiedade. Eu disse aqui no início que as duas coisas não combinam. Ou você tem fé ou você tem terror. E nós precisamos libertar da ansiedade. O apóstolo Paulo diz no capítulo 4, versículos 6 e 7, quando escreve aos Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, ao invés de deixar o terror se apoderar das nossas vidas, vamos apresentar as nossas ansiedades ao Senhor. E Ele haverá de nos dar vitória. Ele haverá de manter-nos em confiança nele. Ele haverá de aumentar a fé no nosso coração. Como renovar a nossa mente? Em último lugar, enfrentando com coragem a adversidade. Josué capítulo 1, versículo 9. Deus disse para Josué: não temas, nem te espantes, pois o Senhor, seu Deus, estará contigo por onde quer que andares. Então fique com esta palavra nesta noite. Não deixe o terror se apoderar de você. Não vamos deixar o terror se apoderar de nós. Vamos renovar nossa mente, experimentando o descanso em Deus, confiando que o Senhor tem um plano para as nossas vidas, confiando que o Senhor tem uma direção para as nossas vidas, confiando que o Senhor tem uma provisão para as nossas vidas, não permitindo que a ansiedade tome conta das nossas vidas e enfrentando com coragem as adversidades. Agora mesmo você vai ouvir um louvor, e com certeza vai edificar a tua alma e o teu coração. Enquanto você ouve esse louvor, peça ao Senhor que aumente a tua fé, te dê ânimo, confiança, esperança, para que possamos vencer todas as dificuldades e vivemos na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, no nome de Jesus. Amém.
Como é bom saber que tu estás comigo e que eu não ando mais sozinho, mesmo sem merecer teu amor, ó Pai. Como criança eu recebo descanso no teu amor, no teu amor, descanso no teu amor, Senhor, descanso no teu.
E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Bispo Davi Gualberto, muito obrigado, tá, meu irmão? Gente, o Bispo Davi Gualberto é pastor da Missão Evangélica do Brasil, na Estrada da Água Branca, 3606, em Padre Miguel. Obrigado mais uma vez, meu bispo querido. Grande abraço. Obrigado, Débora Lira. Obrigado, Fábio Silva. A gente volta amanhã, às 10 da noite com mais um Cristo em Casa. Agora, Bispo Davi Gualberto impetrando a bênção apostólica.
E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.
Santo amor, mas em ti mesmo a salvação.